gente já tá aqui. Vamos começar isso daí, porque eu tenho que terminar rápido. Se o cara dormir, não aguento mais.
Então vamos.
Vamos ter que acordar às 5. Vamos lá.
Um brinde ao Café com Gibi. Esse é o episódio 63 e estamos aqui de novo para falar sobre idiomas. Este é um programa em parceria com a página Willing to be a Fool, gerenciado por Laura Fialho.
Oi, tudo bem, gente? Aqui é a Laura. Hoje o programa vai ser sobre mandarim. A gente falou no vídeo... Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Laura. A gente falou no podcast... Oi, gente, tudo bem? Aqui é a... Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Laura. A gente falou no episódio do podcast passado que é nosso primeiro episódio e ia ser sobre mandarim. Então hoje eu vim aqui falar um pouco pra vocês sobre essa que vai ser a nossa primeira língua abordada. Eu vou começar falando pra vocês, na verdade, sobre o idioma mandarim. Na verdade, ele faz parte de uma família de idiomas que são falados na China e em alguns países, como Singapura, por exemplo. Mas o mandarim, ele faz parte, né, da língua chinesa. Mas ele não é o único idioma falado na China e nesses países. Ele é o idioma falado, né, considerado o idioma principal e o idioma que é falado em Taiwan. Então, na cidade que é a cidade com maior população e a cidade também que é a capital da China. E é um idioma que é muito diferente do português, assim. Eu comecei a aprender esse idioma porque eu queria muito aprender um idioma que fosse, né, é um idioma considerado mais difícil ou um dos mais difíceis. É uma língua que, como eu disse, é bem diferente do português. O português, a gente está acostumado com o nosso alfabeto, tem origem romana. E o mandarim, ele não é assim. O mandarim, ele tem um alfabeto composto, ele é composto de caracteres, né? Que são símbolos. E esses símbolos são através desses símbolos que é feita a leitura e que a gente, né, reconhece o som e conta uma história.
A gente sabe que a nossa língua também, né, as palavras são montadas ali com várias letras que também são símbolos, né? Qual que é a diferença do, por exemplo, sei que pato é P-A-T-O, né? E elas são símbolos que, quando conectados, né, formam sílabas, e essas sílabas têm ali uma sonoridade que forma uma palavra. Qual que é a diferença disso quando tu fala que os símbolos aí do mandarim, eles são diferentes do que a gente conhece aqui no Ocidente?
Na verdade, assim, mandarim, quem nunca teve acesso, viu nada escrito em mandarim ou, enfim, em chinês, não sabe, mas cada caractere tem um significado e tem um significado próprio, mas o som produzido por esse caractere é o mesmo para várias palavras. Por exemplo, existem várias maneiras de falar yi em chinês, mas esse yi tem caracteres diferentes e cada caractere significa alguma coisa. Então, para quem não conhece, não sabe diferenciar, então pode fazer a leitura errada ou interpretar de maneira errada. Porque no mandarim a gente tem que reconhecer aquele caractere, porque ele conta uma história, então a gente tem que reconhecer o que ele está dizendo, ter uma compreensão do que aquilo significa para poder usar o caractere certo de cada som. A maior diferença, assim, no alfabeto romano a gente sabe que o P-A-T-O vai sempre significar, vai sempre ser escrito P-A-T-O e ser lido pato, né, e esse som vai ser único, né? Pato é pato. Já em mandarim, não, né? Se a gente escrever yi, ou alguém falar yi pra gente, se a gente não entender o contexto da conversa, a gente não vai entender o que se aquele yi significa um número, se aquele yi significa um sobrenome, o que que aquele yi significa, né? Se a gente não souber interpretar isso, até também uma outra coisa diferente do mandarim pro português, ou enfim, pra outras línguas, é que é uma língua tonal. Então, o mandarim tem 4 tons diferentes. E esses tons, as palavras são modificadas através dos tons também. Então, se a pessoa usar o tom errado para certa palavra, ela tá escrevendo uma coisa errada ou falando algo errado durante, né? Então, isso são coisas que são bem diferentes, assim. O fato de ser uma língua que não tem um alfabeto, é uma língua sem alfabeto, é uma língua que ela necessita que a pessoa tenha um conhecimento e entenda, né, que cada símbolo que é escrito, ele significa, né, uma palavra, ou ele significa uma sílaba, junto com outra sílaba, forma uma palavra, para entender o que está sendo escrito, para entender como é falado, e entender o contexto, assim. Eu acho que é uma língua muito, que faz muito sentido, assim. Uma vez que você começa a estudar, você entende que faz muito sentido, que a forma que os caracteres são desenhados também é muito interessante, ela acaba fazendo sentido quando você começa a tentar aprender, a decorar.
Acho que então o que tu tá dizendo em resumo é que para conseguir realizar uma leitura, a gente não pode pegar palavras individuais, ali, símbolos individuais, a gente tem que pegar o contexto inteiro da frase, da sentença.
É, eu diria que sim. É, claro, existem palavras e os caracteres, eles formam palavras também, né? Existem caracteres de, né, de verbos, de pronomes, de animais, de adjetivos, todos esses caracteres, eles existem no vocabulário chinês, digamos assim. Mas, pra gente que não tá acostumado a falar chinês ou mandarim, enfim, é muito difícil montar um contexto. Porque a gente não, de cara, assim, a gente não vai saber o que cada desenho daquele significa. Então, se a gente souber o que um daqueles desenhos significa, é muito mais fácil a gente descobrir o próximo. Se eu sei um daqueles desenhos que tá dentro do contexto, eu consigo ter uma ideia do próximo, assim, do que significa, do que tá, e tá tentando ser dito aqui, né, naquela frase ou naquele texto. Né?
Tu tá dizendo que o português, por ser uma língua mais complexa, ter mais palavras, ela consegue construir a frase escrita de uma forma que somente com a leitura a gente já consegue interpretar se é um questionamento, se é uma afirmação, se é o que a frase quer dizer, e dentro do mandarim tem uma necessidade de outros elementos que façam, que trazem o contexto para a frase. É isso?
Sim. Sim, porque no alfabeto romano, o alfabeto que a gente está acostumado a usar, enfim, é mais fácil de formar, né? De formar assim um entendimento do que no chinês, porque o chinês são desenhos, né, digamos assim. Então é mais difícil, assim, de ter um contexto de uma frase baseada em um desenho. Até porque às vezes, diferente do português, aquele desenho, ele tem um significado muito raso, ou tem um significado que precisa de algum outro fator para ser entendido. Então, acho que isso dificulta um pouco. E, claro, também, né, os caracteres de mandarim têm vários caracteres diferentes, vários níveis também, né, quando você aprende. Mas eles são bem difíceis, né, até para conseguir entender e decorar o que está sendo escrito ali, o que é escrito. Porque são várias... É um desenho muito complicado, assim, né, de se fazer, de se entender. Então, para decorar tudo aquilo que é... Tá, na sua compreensão é muito difícil. Tem caracteres que vão ficar na sua cabeça e você vai conseguir reproduzir mais fácil, você vai entender melhor, e até na parte de ouvir você vai conseguir, né, desenhar só de ouvir alguém falando, você vai entender o que é. Mas tem caracteres que, dependendo do tom que a pessoa usa, você não entende ainda, você não entende o que está tentando ser dito. Então é mais nesse sentido. Assim. E é isso, é um trabalho muito decorar mesmo, assim, aprender, mas também decorar muito. Você tem que tentar aprender constantemente e saber que existem vários, né? Existem muitos. Né? Para você ter uma base de mandarim, assim, pelo menos são 100 mil. Então, 100 mil caracteres que você tem que aprender se você quiser ser, assim, totalmente fluente. Então, digamos assim, um trabalho acadêmico, né? Mas para usar, assim, no dia a dia, são pelo menos 5 mil, que já também muito, né? Você pensar que você vai ter que decorar 5 mil caracteres para conseguir entender e ter uma noção de mandarim. E no português, no alfabeto romano, são 26 letras. Tá grande, né?
Para ir na padaria comprar pãozinho, tem que saber meio caractere.
E tem todo o trabalho também. O português não é uma língua tonal. Então, claro, a gente fala as coisas com tons diferentes, né? Dependendo do tom de voz da pessoa, dependendo de como ela tá falando, do que ela quer transmitir, a gente fala com tons diferentes. Mas o mandarim, ele tem isso já como base de língua. Você já sabe que são quatro tons diferentes. Então, se você quiser falar mãe em mandarim, você vai usar um tom. Se você quiser falar cavalo, que é o mesmo som falado, né? Você vai usar outro tom. Se você, por acaso, alguém quiser dizer mãe, mas falar com um tom de cavalo, quem estiver ouvindo vai entender que é um cavalo.
É fácil de dar uma complicação, não. A briga em família é fácil aí, né?
Então, você... E quem é, né, quem fala mandarim, quem fala em alguma língua chinesa, eles têm muito isso, assim, eles ficam impressionados que um estrangeiro consegue falar bem, assim. O tom é a parte que mais impressiona eles, você atinge um tom próximo. Claro, a gente nunca vai ter um tom parecido com alguém que é fluente naquela língua, alguém que nasceu falando chinês, né? Mas é muito importante, eu diria que é uma das coisas mais importantes do que decorar os caracteres. aprender a se comunicar mesmo. Que nem eu falei no outro episódio, isso é a parte mais importante. Então, pra aprender a diferenciar esses tons e pra aprender a falar. E...
Quando a gente tá vendo, então, num filme, numa série, aquelas super interpretações dos atores ali, na verdade, é a forma que eles encontraram pra uma forma de se comunicar da forma correta.
Isso, é porque, na verdade, a gente tá de fora, assim, quando a gente não estuda uma língua. Quando comecei a estudar mandarim, eu também, antes disso, sempre pensava, nossa, eles falam de uma maneira tão diferente do português, eles parecem que eles estão exagerando as coisas, mas eles estão... É diferente, é muito diferente, mas depois que a gente entende a língua, a gente vê que não, é aquilo. E a gente, quando a gente tá tentando aprender, a gente tem que tentar reproduzir aquilo, sabe? Mesmo que a gente fique com vergonha, mesmo que a gente fique estranho, não é aquela maneira que a gente devia estar falando, é aquilo, sabe? A gente tem que entender que a gente tem que fazer daquela maneira, que a gente tem que falar daquela maneira. Tanto fala gritando também, falando sussurrando, porque o mandarim tem isso, né? Eu antes, agora eu não percebo tanto mais, acho que é porque eu tô ouvindo tanta coisa e consumindo tanta informação no mandarim que eu não percebo mais. Mas tu, Lucas, deve ter isso ainda. Você às vezes não acha que eles estão falando sussurrando, tem a impressão que eles falam sussurrando.
Sim, com certeza.
Porque esse é um dos tons, assim, do mandarim. Então, esse tom surrado.
É que nem quando a gente via Speed Racer lá, né? Tinha os caras falando Yamarabaru, Yedurubregaru. Falava sussurrando enquanto tinha os jornalistas gritando.
Exato. Mas em Speed Racer eu tenho quase certeza que eles estavam eram japoneses. Mas... A próxima aula é justamente isso, assim, vai ser o início. A gente aqui começou a dar o início do entendimento do chinês, né, do mandarim. A próxima aula vai ser os tons, a gente vai começar com tons, pra explicar pra vocês um pouco a diferença deles. E a gente vai fazer, digamos assim, uns exercícios pra vocês entenderem, né, só ouvindo aqui, porque é um podcast, vocês vão aprender ouvindo aqui a diferenciar os tons e eu vou mostrar pra vocês o mais próximo do português, assim, como palavras que atingem aquele tom mais próximo, enfim, pra vocês conseguirem reproduzir em casa e treinarem, né? Porque tem que treinar.
Acho que a primeira lição boa aí que pode começar é, né, ensinando já como não chamar a mãe de alguém de cavalo, né?
Pois então, gente, isso é bem, e o caractere é bem parecido, na verdade, então isso também não é bom. É um dos que é mais parecidos, então eles fizeram de propósito. Hoje gastei R$10 nesses vídeos. Comprei aqui na banquinha do seu Zé. Meu filho, R$10 o quilo do pão de café do Melita. Eu tenho que pagar R$10 aqui todo dia com os gestores. Foda-se. Vai ter coisa só pra isso. Eu tô exausta. É negócio que nem eu tô de olho. Eu tô com o olho fechado. Eu tô exausta. Isso não é justo. Vamos lá, foda-se. Agora vai de novo.